Agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar. Estamos dando início a mais um programa Papo de Geronto, aqui na sua 95,3 FM, a rádio onde você ouve diferente. Hoje aqui a gente está trazendo um convidado especial. Meus amigos, estamos aqui de frente ao idoso, ao Miss Terceira Idade de São Carlos, eleito agora em 2019, o Jorge Jesus Bueno dos Santos. Jorge, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Oh, obrigado aí, agradeço pelo convite aí. Vamos ver que pode ser útil.
O Jorge, meus amigos, a gente trouxe ele aqui como um exemplo de pessoa que superou alguns problemas de saúde. E ele teve nos serviços de saúde e de assistência social do município de São Carlos, e além da sua família, obviamente, um tripé importante na recuperação, né, de uma doença grave, que ele vai falar um pouquinho pra gente, né? E hoje o Jorge se recuperou e é o nosso Mister Terceira Idade, né? Com saúde, com simpatia. E a gente começa aqui o nosso programa fazendo uma pequena introdução a respeito das leis e das políticas públicas que existem no Brasil e no nosso município sobre saúde e assistência social. Jorge, o Jorge foi usuário desse serviço. Então, dentro da nossa Constituição Federal, existe um capítulo lá que fala de direitos fundamentais e tem um princípio constitucional que se chama princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, para a gente viver com dignidade e envelhecer com dignidade, a gente precisa de uma assistência à saúde e de uma assistência social que sejam adequadas às necessidades individuais. Né? E o Jorge, ele foi uma pessoa que fez uso desses serviços e ainda faz, e conseguiu aí, através da sua dedicação e da sua resiliência, superar graves problemas de saúde. Jorge, conta um pouquinho pra gente do que aconteceu com você, né, lá atrás. Conta pra gente lá. Você ficou doente?
Em 2010 eu feito um diagnóstico e o médico falou que eu tinha um tumor, neoplasia do colo transverso, é um tumor no intestino. E esse tumor se agravou um pouco porque ele deu aderência ao estômago, ao baço. Então isso aí foi um momento muito difícil.
Nessa época você tinha que idade, Jorge?
Eu estava com 50 anos.
50 anos?
Eu estava. Então, e foi assim, e o médico chegou após o exame que ele tinha feito, ele falou assim, olha, cirurgia urgente. Isso aconteceu numa quinta-feira, para operar no domingo.
Quer dizer, até então você tinha uma vida normal?
Tinha assim, veio com umas cólicas de rim.
Umas cólicas
e os médicos vinham tratando de cólica de rim.
Sim.
E aí apareceu um médico muito bom aí, Dr. Carlos André, que falou assim, não, está muito constante isso, né? Precisa fazer exame mais aprofundado. Foi quando ele fez o diagnóstico e acusou que tinha uma neoplasia no colo.
Puxa vida, Jorge, aí você, o mundo caiu para você.
Não, aí você racha o chão, sabe?
Você ainda desespera. E como é que ficou? Estado depressivo?
Não, foi bem abalado.
Você foi abalado?
Mas assim, né, a gente procurou encarar, né?
E junto com o seu abalo, possivelmente você abalou sua família também.
Sim,
né?
Também. E nesse mesmo período, eu acabei sendo dispensado do serviço também.
Nossa, que situação, Jorge.
Eu acabei, então. Só que aí, de acordo com as leis de trabalho tudo, eu fui reintegrado ao serviço, trabalho numa multinacional.
Entendi.
Fui reintegrado, precisei ser readaptado em funções.
E você descobriu que tinha esse direito através de uma consulta a um advogado, ao sindicato? O que, que aconteceu com você?
É, sim, porque hoje eu trabalho com consultoria financeira. Então, através desse conhecimento que a gente faz aí, a gente acabou sabendo dessas leis que tinha. Eu estava em estabilidade de aposentadoria, também não podia ser dispensado. E devido à enfermidade também não podia.
Entendi. Quer dizer, se você ficasse quietinho, você seria dispensado. Não, e ponto final.
Eu cheguei a ser dispensado. Fez homologação no sindicato, tudo.
Puxa
vida. Só que depois de 15 dias eu fui reintegrado por ordem judicial.
Então, meus ouvintes, amigos, a importância da gente conhecer as leis, da gente ter participação social. Aqui o Jorge falando que o sindicato ajudou ele a descobrir que ele tinha esse direito.
O pessoal tem que se sindicalizar aí para poder estar de acordo com as leis, porque assim, 90% do Brasil não conhece as leis,
não,
né?
Não conhece, né? É verdade, Jorge. Aí você começou um tratamento, então, Jorge, depois
isso,
dessa...
Então, aí eu fiz cirurgia. Foram 8 horas de cirurgia.
8 horas de cirurgia.
Que envolveu 3 médicos, né?
Uhum.
E nesse meio de tempo, eu passei pela recuperação e o médico pediu uns exames. Fiz a biópsia e pediu um exame super caro. Para a Unimed autorizar, foi um ping-pong, viu?
É.
Foi um PET scan.
E o que, que você descobriu com esse exame?
Então, esse exame, para mim, graças a Deus, foi bem favorável.
É.
Ele não acusou nenhum... metástase de nada.
A então cirurgia foi um sucesso.
Foi um sucesso a cirurgia.
Jorge, o que, que a cirurgia trouxe para você? Como é que você começou a encarar a sua vida depois disso? Você tinha participação social, você participava de centro comunitário, você tinha um envolvimento com voluntariado. Até então, existiam essas ações na sua vida?
Não, era muito pouco.
Era pouco?
Era muito pouco. Era... Após a cirurgia que eu passei a ter uma outra visão da vida.
É. E você acha que essa nova visão foi por conta da sua enfermidade?
Sim, foi. Porque assim, quando estava bem, só trabalhava. Eu trabalhei 10 horas por dia, trabalhava na empresa.
Sim.
Então, assim, convivência com a família era muito pouco.
E você, depois disso, descobriu que...
Então, quando veio esse puxão de orelha aí, foi uma coisa para parar e pensar na vida.
É.
Então, foi aí que a gente começou mesmo a ter outra visão da vida, sabe?
Certo. E você acha que... essa participação em voluntariado, em centro comunitário, ajudou a sua cura?
Não, sim, porque assim, você passa a ter uma outra dimensão na vida.
Uhum.
E você não fica pensando besteiras, né? A gente pensa só em crescer, sabe?
É, você pensava besteira nessa época, Jorge?
Ah, pensava muito. A primeira pergunta que veste na cabeça de todo mundo, por que comigo?
É.
Isso aí vai abrindo um buraco, isso é imenso.
E...
mas nesse meio de tempo, além do médico da cirurgia, tudo foi um médico muito apoiador.
Uhum.
O médico oncológico também foi muito... assim, ele chegou e catou no colo.
É.
E eu tive um apoio muito importante, foi na USA, aqui na UFSCar.
Aqui na UFSCar.
Sabe, eu passei por psicólogo, psiquiatra, e uso a USA até hoje, eu uso.
É verdade.
Hoje eu faço acupuntura, faço yoga aqui na USA.
Então tem um atendimento multiprofissional, são várias pessoas cuidando de você. Isso.
Você vê o meu histórico, é uma pasta imensa.
E Jorge, e o voluntariado, o que, que você descobriu nessas...
Então, o voluntariado, eu chegava a participar antes da enfermidade, mas não era aquela coisa constante.
Certo.
A gente ia por ir, né?
Certo.
Acabava assim. E depois, com essa parte de voluntariado, eu passei a me agarrar mais por 2 motivos. Ter um pouco mais de tempo na vida.
Certo.
Né? E por ter, fazer uma coisa gostosa, a gente vê a dificuldade do próximo.
E o que você começou a fazer, Jorge? Conta pra gente.
Então, de imediato, o primeiro grupo que comecei a participar assim constante foi o Amor em Gotas.
Amor
em Gotas. Os palhaços que vão na Santa Casa.
Puxa, que bacana.
É uma coisa muito bacana. A gente vê uns exemplos da vida que é só vendo para acreditar.
É. E vocês vão até os hospitais e fazem...
A gente vai na Santa Casa, no hospital e na ala infantil.
Na ala infantil.
Tanto na conveniada como do SUS.
Uhum.
Porque leva um pouco de alegria. Porque, às vezes, o fato de você dar uma bexiga para uma criança, ele está ali tomando soro, está naquele ambiente ruim,
uhum,
ele se transforma, ganha um sorriso diferente.
Uhum.
O que a gente não pode ter contato físico com os pacientes. Ah. Mas só o fato de você conversar, cantar uma música para ele, uma coisa assim...
Você sente que as pessoas se alegram, Jorge?
Ah, sim, a gente leva muita alegria para eles.
É. E você participou disso porque quando você ficou internado não existia esse tipo de serviço?
Não, tinha esse serviço. Inclusive, no meu período de internação, eu tive uma visita desse pessoal falando que ele despertou essa curiosidade desse grupo.
E você achou que essa intervenção desse grupo na sua enfermidade te ajudou?
Ajudou também. Porque
a enxergar?
É, só naquele ambiente, só hospital, só escuta falar coisa de doença, não sei, sabe?
É.
Então, você vê, chega um pessoal diferente trazendo uma outra... alegria para você. Foi quando eu comecei a procurar e sabia que esse grupo era de São Carlos.
Uhum, que legal.
Então a gente acabou,
Jorge,
se inteirando com ele. E hoje eu participo até de outros grupos também. Levamos alegria nos asilos. Nos asilos, não é para levar alegria, mas é levar a pessoa para dar ouvido a eles.
Certo. Ô Jorge, uma coisa que se discute muito hoje dentro do ambiente de saúde é que a saúde sozinha não dá conta de curar uma pessoa.
Não, não tem condições.
Né? E você é um exemplo disso, né? Então, a gente, dentro dessa introdução que eu fiz sobre as leis, sobre os direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, a saúde e a assistência social, elas têm um componente de integralidade no atendimento às necessidades das pessoas.
Ah, sim,
você
que andar de mão dada aí.
Né? Então, você vê, você estava no hospital, né, sendo cuidado pelo serviço de saúde, e um serviço social, que foi o grupo Amor em Gotas, te despertou uma questão, uma dimensão muito mais profunda, sim, da sua cura. Né?
E tem um outro grupo que eu participei também, que eu fui fazer teatro com eles, o grupo das mulheres teve câncer de mama.
Olha.
Aí eu comecei a ver um outro lado da dificuldade das pessoas.
O lado das mulheres.
Das mulheres, porque assim, a gente homem acaba sendo meio relaxado.
É, o homem realmente é...
Então, o homem, ele se procura o médico na última instância, só, né?
Uhum.
As mulheres não, você vê que elas já têm outro dinamismo. E outra, elas tinham muita debilidade.
As mulheres tinham muita debilidade.
É, então, assim, às vezes era o fato, se você dá um apoio para ela, uma palavra amiga... Uhum. Você notava que elas... E quando eu fiz um desfile de moda com elas...
Você também desfila, Jorge?
Eu fiz um desfile de moda por causa delas.
Que
eu
bacana.
Fiz. E a gente viu a autoestima delas assim, explodir.
Olha, que legal.
Isso foi uma coisa que, para mim, foi um momento assim, de realização de vida.
Que bacana, Jorge. Que
foi
bacana.
Uma coisa. Então, foi assim, aquela coisa marcando na vida da gente. Uhum. E sabendo que você está fazendo alguma coisa de bom para o próximo. Isso é uma coisa que a gente... Porque, assim, o trabalho voluntário, ele é muito gratificante. Só que, fisicamente, ele é cansativo.
Ele cansa. É, eu imagino que canse. Mas eu acho que até acaba fazendo mais bem para a gente, que é
não,
é,
sim, é
do que para a pessoa,
pra
né?
a pessoa
pro
que está sendo servida.
Não é verdade?
A gente é melhor beneficiado.
Agora, Jorge, você, então, participa desse grupo Amor em Gotas. Você participa nesse grupo que presta assistência para as mulheres com câncer.
Isso.
Né? E você também é o Mister Terceira Idade. Como é que foi essa participação no Mister? Então, conta um pouquinho pra gente.
Esse grupo de mulheres, eles, através da prefeitura, do Fundo Social da Prefeitura, eles vinham me convidando. Mas eu não tinha idade para poder participar disso.
Tá.
E esse ano que eu virei sexo, então eles voltaram a me convidar e eu fui participar. Foi uma coisa muito boa, assim, a vivência que a gente teve com todos os candidatos e candidatas.
Uhum.
Porque você tem que acabar vendo os dois lados ali, não só o masculino, você vê o lado feminino.
Uhum.
E dando apoio para elas, fazendo uma coisa simples, que quase todo mundo sabe fazer, mas você vê as pessoas humildes, mas difícil, um currículo da vida delas.
É.
É uma coisa simples. E lá nesse grupo, lá nessa convivência aí, durante os ensaios tudo, eu fui eleito Miss Simpatia.
Ao Miss Simpatia também?
Fui eleito Miss Simpatia.
Oh, que bacana, Jorge. Então, além do Mister, do homem mais...
Isso, eu levei...
Mais sexy da terceira idade.
Simpatia também.
Você também é o Mister Simpatia.
Ah, então, isso foi devido a esse convívio com as mulheres do grupo, os outros candidatos também, que foi ser Mister. Mas foi uma coisa, assim, muito gratificante também.
Foi bacana. E você fez 60 anos em 2019.
2019.
Você...
Eu passei a ser sexy.
E como é que é? Que bacana. E como é que é essa barreira, Jorge? E muda alguma coisa? Você acha que entrar aí dentro do Estatuto do Idoso, do que o Estatuto do Idoso traz de benefício, é diferente? Você se
então,
sente mais seguro, acolhido?
Não tem nenhuma. O que o pessoal acaba não sabendo na realidade é o direito que tem.
Ah, que bacana. Fala um pouquinho pra gente desses direitos, Jorge. O que que
O direito. Primeiro, assim... A preferência em atendimento bancário, coisa assim.
É.
Outra coisa, você tem uma coisa muito boa, estacionamento gratuito na cidade, para ser cadastrado pela prefeitura, mas você leva esse benefício.
Certo.
E você tem, assim, algum... Que nem na área de saúde, quando a gente procura, tem um atendimento mais aprimorado, mais rápido.
Mais rápido. E você sentiu diferença nos serviços públicos quando você completou 60 anos? Você acha que existe realmente um diferencial...
Olha, eu não tive essa dificuldade devido um pouco das amizades que eu tenho, sabe? Mas, assim, tanto quanto no convênio médico ou na saúde pública, devido às amizades, eu não tive essa dificuldade.
Então, mas independente da amizade, porque existe a lei...
Não, sim,
né?
Você encontra pouca dificuldade, sim.
É, você como idoso, hoje você é idoso,
não, sim,
né? Pelo Estatuto do Idoso. Você acha que a lei é cumprida, que como usuário de serviço público, de saúde e assistência social, você vê que as leis são cumpridas?
Pelo que eu vejo, elas são bem rigorosas. Elas são, eu creio que nos órgãos públicos, no municipal, a gente tem mais contato.
Você,
elas são bem cumpridas.
Você, como usuário, você
Você eu acho que está até legal isso.
É. E, Jorge, se você tivesse que dar uma receita para uma pessoa que hoje está doente, está com câncer, está com alguma doença, uma enfermidade grave, que receita você dá para essa pessoa superar esse momento e virar, assim, se tornar uma pessoa como você, saudável, alegre, simpática, que ninguém imagina que você passou por tanta dificuldade com enfermidade na sua vida, né? Fala aí um pouquinho dessa receita.
Então, a gente faz um trabalho também de aquelas pessoas que estão com início de enfermidade, levar uma palavra amiga para elas. Quando eu chego na casa, a primeira coisa que eu vou desligar é arrancar a televisão da tomada.
Ah, é?
Porque eles estão assistindo coisas ruins, outros programas que nada favorecem.
Aí você vai na casa das pessoas
para falar?
A gente
vai levar uma palavra amiga. E mostrar um pouco do exemplo da gente.
Certo.
Como superamos isso e tentar mostrar para ele um lado positivo da vida.
E você vai na casa de pessoas que estão doentes ou com filhos doentes, com parentes doentes? Isso,
quando sabe que alguém está doente, né? Fulano de tal, não está bem, fez um diagnóstico e tal, a gente procura fazer a visita e levar uma palavra de consolo para ele.
Entendi, que bacana.
Porque assim, a gente tentando mostrar o que a gente passou e como está hoje, eu acho que para eles é um...
É um alento.
É, uma coisa que renasce eles também, né?
Uhum.
Aí o pessoal pergunta, nossa, mas como você faz tudo isso? A agenda dá um jeito, Deus dá um jeito na agenda e a gente vai tocando.
Vai tocando. E, Jorge, antes da sua enfermidade, você não fazia nada disso?
Não, era muito pouco. Tinha algumas atividades na paróquia que a gente frequenta, tudo, mas era muito pouco.
Uhum.
E... devido também ao tempo, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, 10 horas por dia.
É. E, Jorge, e fala para o nosso ouvinte aí, essa receitinha aí, né? Como é que você supera esse momento de dificuldade?
Então,
às
mim,
vezes é um momento pessoal, né? Porque a gente está doente, às vezes até um parente próximo que está doente
não, sim,
e interfere na família.
Às vezes
está
do lado,
né?
Da gente e a gente não percebe.
Exatamente.
Como o mês passado foi o mês do suicídio, a gente teve pessoas bem próximas da gente que estavam no estágio avançado.
É.
Até procurei levar o médico. Tem um amigo que me desafiou. Frequentar uma outra igreja, você vai comigo, eu te levo lá e vamos junto.
Uhum.
Então é aquele tipo de coisa. Mas a primeira coisa, assim, uma coisa boa para mim é família.
Família.
Família, eu acho que ela vem em primeiro lugar ali. Porque nessa hora não adianta a pessoa falar isso ou aquilo, tem que estar apoiando a família.
É verdade, é verdade. A família é a nossa sustentação, então, né?
E assim, a gente, como religioso, eu acho que a religião também foi...
A espiritualidade.
É, foi, né? Muito bem isso aí. Foi uma aproximação da gente aí. Pra você ter ideia, após um ano da minha cirurgia, eu estava numa paróquia que eu fui convidado para ir participar. Eu falei, vou assistir uma missa, né, para ver. Eu cheguei lá, eu vi pessoal agradecendo por minha saúde.
Que bacana.
Sabe, para mim foi um momento assim de...
De emoção.
Sim, foi uma coisa porque após um ano... O pessoal pedindo para a recuperação da gente ainda.
Uhum.
Uma coisa muito bacana.
Então, você já falou duas coisas. Primeira, né? A família.
Família é a base.
Né? É a base e a espiritualidade. Né? E a gente caminha para mais...
Isso, aí você tem uma boa amizade.
Uhum.
Isso é muito bom. Procurar ter uma qualidade de vida.
Uhum.
Porque assim, né? A pessoa fala assim, aí eu vou fazer, mas se não tomar atitude, se não fizer, também não consegue nada.
Uhum.
Tem que fazer exercício.
Fazer exercício. A gente fala muito aqui em atividade física.
É muito importante a atividade física. Faço bastante caminhada.
Uhum.
Até o porquê, devido a toda essa cirurgia que eu fiz, toda essa medicação que eu tomei, chegou a mexer com outras coisas.
Uhum.
Eu pensei, tive que reaprender a viver.
Olha.
Quando a minha cirurgia foi feita, a redução do estômago, eu passei a alimentar como um passarinho, de 3 em 3 horas.
Uhum.
Tem que me alimentar. Se eu alimentar um pouquinho mais, já me faz mal, me sinto sufocado. Então, eu tive que reaprender. Foi aí que eu comecei mesmo a procurar os profissionais para poder me orientar.
Olha só.
Porque, assim, o fato, assim, às vezes, você tomar uma xícara de café e saber que tem que tomar sem açúcar... Porque, assim, se eu tomar açúcar, como eu não, o intestino é reduzido, o intestino foi mexido e o estômago é reduzido, passa direto açúcar.
Uhum.
Então, eu tive que reaprender tudo isso.
Você reaprendeu a viver, né,
Jorge? Reaprendeu a viver.
Reaprendeu a viver.
E os exercícios todos moderados também, nada de excesso.
Uhum.
Caminhada dizer, também limitada.
Levar,
sabe?
Uma vida sem excesso.
Sim, sim, sem excesso. Nada de extravagância.
Uhum.
Hoje fazem já, vamos falar, já mais de 10 anos que eu não tomo bebida alcoólica, não fumo.
Uhum.
Isso foi também uma coisa, uma superação também, viu?
Você
tem que superar essas vícios.
Gostava de beber?
A gente bebia socialmente, mas bebia, né?
Uhum.
Então, e vencer esses vícios também é muito difícil.
Não é fácil, é verdade.
Uma pessoa tem que dar opinião, tem que, é opção de vida. Ou ele vive ou ele vai viver.
É, ou ele morre.
É, então foi a pergunta que o médico...
Perde a qualidade, né?
Quando o médico falou para mim, você tem que fazer quimioterapia.
Uhum.
Eu falei, doutor, mas precisa? Eu falei assim, a opção é sua, ou você faz ou morre.
Uhum.
Ele deixou na minha mão, ele não forçou nada.
É importante ressaltar essa questão, né, Jorge? A gente faz opção, né?
Sim, ele faz opção.
Enquanto indivíduo, a gente pode optar em querer melhorar, em querer superar.
É, ele mostrou, né, tudo o que tinha que ser feito. Uhum. Como seria a evolução do tratamento.
Uhum.
E eu contestei, eu falei assim, mas doutor, precisa fazer? Ele falou, aí você que vê.
É.
Ele deixou na minha mão, sabe?
Então, Jorge, o que a gente queria demonstrar para o nosso ouvinte é que, apesar das dificuldades que a gente possa passar nessa questão de saúde, e apesar da idade, você já tinha mais de 50 anos quando isso aconteceu.
Sim.
E às vezes é muito difícil você reverter um estado de situação grave como você passou. É possível reverter uma situação de gravidade com essas ferramentas todas que a gente falou, né, Jorge?
É, a primeira coisa que a pessoa tem que estar ciente é que a cabeça em frente.
É. Ela tem essa caixinha de ferramenta, que é a família, que é a espiritualidade, que são os serviços de saúde e que são os serviços sociais. Sozinho, ninguém resolve o problema de ninguém, né, Jorge?
Não, é difícil.
Você tinha comentado para mim, você fez uma divisão aí de que tantos por cento foi...
Então, para mim, a minha recuperação, eu digo que a minha cura foi assim, 30% família, 30% religião e 40% medicina.
Uhum.
E nessa área da medicina, eu agradeço muito os médicos que esteve ao meu lado.
Uhum.
Por sinal, são amigos até hoje.
Legal.
Já passaram 10 anos da minha cirurgia, mas...
Uhum.
São amigos até hoje. Assim, às vezes eu preciso de alguma coisa além do...
Uhum.
Fora do meu tratamento, alguma opinião, eles estão sempre dispostos, nunca...
Legal.
Nega informação, sabe?
E para frente, Jorge, quais são os planos futuros aí nesse voluntariado seu aí? Como então, é que está o grupo Amor em Gotas aí? Tá trabalhando bastante?
Não, o Amor
bastante?
Em Gotas é um grupo bem grande.
Uhum.
Tem bastante atividade. Cada 15 dias a gente vai na Santa Casa fazer as visitas.
Uhum.
Procura fazer os trabalhos sociais nos asilos, que é muito importante isso também. Porque, assim, o pessoal fala, eu faço de asilo. Não é o fato, às vezes. Eu faço de sentar lá e conversar um minuto com eles.
Uhum.
Então, isso também. E tem feito algumas outras atividades aí com esse grupo dos meninos do Gaiacan também, é um grupo que me dá muito...
Uhum. E esse trabalho com as mulheres?
Dá uma visão diferente da vida da gente.
Entendi, legal.
Ontem mesmo estive com elas, ensaiando. Agora, dia 31, vai ter o baile do Outubro Rosa,
uhum.
Encerramento. E vai ter um baile, elas vão fazer uma dança lá. Eu estive ensaiando com elas.
Uhum.
Então, você vê que elas assim também, elas adquirem uma confiança na gente também.
Entendi. Ô, Jorge, eu fico assim, admirado de ver, né, a situação que você passou e também fico feliz de saber que situações como a sua tem jeito de ser superada.
Diretamente tem cura, né? Vamos falar. É. Né? Depende muito da pessoa também, chega a cabeça aí.
É, a gente na gerontologia, que é esse programa é voltado para o estudo do envelhecimento, a gente tem uma abordagem do envelhecimento nos campos social, no campo biológico, no campo psicológico e já tem uma abordagem no campo espiritual. E a gente sabe que esses três contextos agindo juntos, eles conseguem reverter situações difíceis como a sua. E você é um exemplo vivo de que é possível chegar na terceira idade com qualidade, apesar de ter passado por momentos de dificuldade na questão de saúde, né, Jorge?
Foi um momento difícil, mas assim, eu acho que tem que ir em busca de uma qualidade de vida, nós temos que...
Uhum. E é importante a gente trazer aqui para o ouvinte um exemplo prático de que a integralidade da atenção à pessoa só é possível com ações multidisciplinares na área de saúde, na área de assistência social, para que realmente as pessoas consigam superar as dificuldades com qualidade.
Sim.
Né, Jorge?
Assim, aí fora tá as coisas. Depende de cada um usufruir.
Depende de cada um
usufruir. Porque assim, fala a verdade, atrás da gente não vem.
É.
Se você não for atrás das coisas, elas estão lá para ser usufruir.
É verdade.
Como eu falo, hoje eu sou aluno da Fundação São Carlos.
Da FESC.
Da FESC,
uhum.
Que é a Universidade da Terceira Idade. Assim, ali tem uma imensa coisa de atividades.
Um mundo de informação também.
Também,
né,
então. Aí depende de cada um chegar lá, né?
É verdade. E o município de São Carlos conta com instituições muito atuantes, né, na área de assistência social, que são os CRAS, né, que existem aqui 6 CRAS no município, em que as pessoas podem ir até lá, obter informações sobre diversos assuntos. A questão de direito, o Jorge deu um exemplo aqui, que ele foi demitido e procurou saber se ele podia realmente ser demitido, e ele não poderia, e foi reintegrado.
Reintegrado.
Né, porque ele foi buscar informação. Então é importante o ouvinte ter essa informação que a gente passa aqui, procure se informar. O município de São Carlos tem várias instituições, tem a Defensoria Pública.
Sim, tem. Também, assim, né? Então, é que vai comentar, a pessoa tem que ir atrás das coisas.
Tem que ir atrás.
As coisas não vêm atrás da gente.
Não vem atrás. Então, Jorge, a gente agradece aí a sua participação, o seu depoimento, você abriu aqui o coração para a gente e mostrou que é possível a gente superar as dificuldades, né? Usando aí os serviços públicos de saúde e assistência social, né? E muito obrigado, Jorge.
Ah, eu que agradeço, fico à disposição outra vez, agradeço pelo espaço aí.
Claro, e parabéns aí pelo Mister. E realmente...
agora temos umas outras metas na vida esse ano aí. Já começa aí com a novembro, vamos desfilar.
Bacana.
Mas eu acho que foi uns momentos na vida da gente bom, viu?
Legal, a gente que agradece. Obrigado, Jorge.
Obrigado, eu. Tenha uma boa tarde e paz.
Valeu.
Ouvintes da Rádio Fiscar, a rádio que você ouve diferente, a nossa 95.3. Esse foi mais um programa Papo de Geronto. E a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, bom domingo a vocês.
Quanto à cara do meu filho, tempo, 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 vou te fazer um pedido.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.